Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli.
É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso F1 Mania em ponto. A gente que está sempre com você, trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor. Lembrando que esse é um conteúdo do site f1mania.net para você acessar, para você ficar ligado em tudo que está rolando também. Pode baixar nosso aplicativo, como a gente sempre fala. Nosso aplicativo dá um gás legal para você lá ficar bem informado sempre no mundo do esporte a motor. Motor, tá certo? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando aqui mais uma edição do nosso Em Ponto, Garcia, hoje para tratar aí do Grande Prêmio da Austrália, né? Falamos disso na segunda-feira, mas seguiremos aqui fazendo um previewzinho básico do Grande Prêmio da Austrália que acontece aí nas madrugadas deste fim de semana. No segundo bloco, Garcia, a gente vai falar da tão comentada aí, né, muito comentada a cláusula do Verstappen, né, a cláusula que permitiria o Verstappen deixar a Red Bull, né, caso o Helmut Marko também deixe a equipe. Então esse é o tema do nosso segundo bloco. Para fechar, tem as rapidinhas, Garcia, aí tem o Aston Martin pedindo urgência sobre as novas regras de 2026, né, Garcia, a gente sabe que tem novos motores para lá, vão mudar algumas regras também, e a Aston Martin quer urgência nisso. E por um lado, Garcia, Aramco, cara, Aramco que é a maior poluidora do mundo, hein, Garcia, pra deixar claro aqui, né, é a maior poluidora do mundo, tá interessada em comprar Aston Martin e talvez aí atrair Verstappen e Adrian Newey. E pra fechar, esse final de semana tem Stock Car, tem também Fórmula 4 Brasil, primeira etapa da temporada, e vai começar a segunda temporada da F4 Future One, Garcia, que vai ter exibição especial lá no Velocita.
Boa, perfeito. É sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje. Hoje é dia 20 de março de 2024, quarta-feira, e o podcast F1 Mania em ponto tá no ar.
Podcast F1 Mania em ponto.
Vamos que vamos então, pra gente começar essa nossa edição do nosso F1 Mania em ponto. Essa semana tem Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. A gente vai repetir até os horários aqui, mas vamos começar falando da previsão do tempo, né? Porque pode ser que a gente tenha chuva pela primeira vez nessa temporada 2024 em um fim de semana de corrida. Olha só, sábado, que é o dia de qualificação, dia de formação do grid para o Grande Prêmio da Austrália, a chance de precipitação é de 24%, tá? A gente teve chances muito menores, tanto que a gente não teve chuva no Bahrein, na Arábia Saudita. Em Melbourne, a temperatura deve chegar a 21 graus aí de pico durante as atividades da Fórmula 1, tá? É uma chance baixa de chuva, não é que vai chover, né? Mas é a primeira chance real que as equipes têm aí de lidar com pista molhada nesse ano de 2024. Ventos leves previstos para o final de semana, nada que a gente vá ver muita reclamação. A gente já teve momentos onde a gente sofreu muito com isso, né? O horário da largada foi alterado em relação ao ano passado, né? Então, assim, a gente tinha, era um pouquinho mais tarde o Grande Prêmio da Austrália, então o pessoal. A gente teve umas bandeiras vermelhas também no Grande Prêmio da Austrália ali durante o final de semana, e isso acabou prejudicando a visibilidade, porque a corrida acabou chegando até o final da tarde, o sol foi se pondo, alguns pilotos começaram a reclamar, então ela voltou para um horário que ela até o horário original do Grande Prêmio da Austrália, aquele horário que a gente está acostumado, que é 1 da manhã, quando vai ser a largada ali de sábado para domingo, né? Mas independente de horário, que agora não vai ser um problema, já que a visibilidade vai ser boa, independente de chuva, cujas chances existem, mas são chances pequenas, uma coisa que a gente deve ver muito nesse Grande Prêmio da Austrália, que é uma coisa que a gente vê bastante durante o final de semana, é uma pista muito suja, né, Gavi? Em geral, principalmente na sexta-feira, os pilotos reclamam bastante, ainda no sábado, até pelo fato do circuito não ser um circuito fixo, não ser um circuito permanente, que é o termo usado corretamente, né? E do Grande Prêmio da Austrália ser realizado ali no meio de um parque, né, Gavi?
Sim, é isso, Garcia, ali nas beiras do lago, ali do Albert Park, né, E até a gente tem bastante animal entrando na pista, né? Tomara que a gente não veja nenhuma cena, né? Eu fico, morro de dó dos animaizinhos, cara, quando eles morrem lá na pista, né, Garcia?
É verdade.
E é uma coisa que acontece na Austrália, né? Já tô aqui lembrando, porque ano passado aconteceu, né? E esse ano, tomara que não, mas sempre acontece, né, Garcia? Sempre. Então, agora eu tô aqui tentando, enquanto falo, tô tentando ganhar um tempo pra ver se ano passado, Garcia, a gente teve Fórmula 2 já. Lá?
Não, não.
Não, né?
Não.
Então, esse ano a gente tem Fórmula 3 e Fórmula 2, Garcia. Eu acho que isso pode... É, não pros animais, tadinhos, que pros animais vai aumentar as chances, né, Garcia?
Vai ser um tormento pros animais.
Vai ser um tormento, né? Multiplica aí as chances. Mas, em termos de pista, talvez esse fator aí de ter essas corridas Fórmula 2, Fórmula 3... É, sirva como até um fator diferencial, né? Porque as equipes sempre enfrentam muita sujeira, né? Muita sujeira nos treinos livres e acaba, até na corrida, a gente acaba tendo um pouco de sujeira aí também, porque venta muito, às vezes chove bastante, né? É uma região que tem muita árvore, muita folha, muito tudo, né, Garcia? E uma outra coisa também diferente do ano passado é que a temperatura tá muito mais amena, né? Você até citou aí 21 graus, né, Garcia?
Uhum.
Então, conversei lá essa semana com meu cunhado, e a previsão realmente é que a temperatura fique amena no final de semana, há uma chance de chuva, diferente do final do ano passado, que fez muito calor lá na Austrália também, Garcia.
Boa, só explicando, quando o Gavi fala, conversei com meu cunhado, o cunhado dele mora na Austrália, mora em Melbourne, né?
Mora em Melbourne.
E aí, né, a previsão do tempo...
Eu já falo aqui como... Desculpa, Garcia, eu já falo aqui como se o pessoal soubesse, né, cara?
Então a previsão do tempo vem com uma pitada ali a mais de realidade. E quem tá de volta nesse Grande Prêmio da Austrália, foi confirmado hoje, é Carlos Sainz. Como a gente falava, a medicina, para alguns casos, ela é incrível, né? E o apêndice, quando a gente fala de apêndice, eu tô falando do apêndice, aquele que dá apendicite na gente mesmo, e deu no Carlos Sainz. O apêndice é um negócio incrível também, porque ele pode matar a gente de uma hora para outra se ele estoura. Mas, ao mesmo tempo, a cirurgia para retirada é uma coisa super simples ali, a recuperação também é simples. E o Sainz participou na sexta-feira dos treinos livres em Jeddah, já não se sentindo muito bem. No sábado ele foi excluído da corrida ali, porque ele teve que fazer uma operação às pressas, assim como Alexander Albon teve que fazer no Grande Prêmio da Austrália de 2022. E a Ferrari informou hoje que o Carlos Sainz deve estar de volta ao carro, depois de ter perdido o Grande Prêmio da Arábia Saudita, por causa da apendicite. E ele falou, ele e seu companheiro de equipe Charles Leclerc provavelmente estarão lutando na frente do pelotão, já disse a Ferrari, mostrando uma certa confiança aí. O Oliver Berman até chegou a fazer umas horinhas aí a mais no carro da Ferrari em 2022 para ver se aguenta o tranco, porque a gente sabe, as corridas de Fórmula 1 são muito mais pesadas, inclusive em duração, do que as corridas de Fórmula 2, mas não foi preciso. Carlos Sainz está de volta, Gavi.
Está de volta, né, Garcia? É isso, recuperação rápida, né? Você falou do apêndice aí, realmente, cara, é uma coisa simples, mas que pode levar à morte, né? Eu tive uma experiência muito terrível aqui, quando jovem, um primo meu de 13 anos aí, acabou falecendo de infecção generalizada, Garcia, por causa de conta de um apêndice não curado direito, né? Enfim, então é uma coisa que é simples, mas que realmente pode trazer problemas, né? E a medicina vai evoluindo muito também, então a gente teve agora aí já o retorno do Carlos Sainz, acho bom pro Sainz, né? Que começou muito bem o ano ali, a gente até brincou aí dos 2-0 dele sobre o Leclerc ali na primeira corrida de abertura no Bahrein. Não teve a chance de mostrar, né, a evolução. A gente falou que pro Leclerc, né, foi assim, puta, tirou um peso pra ele também na Arábia Saudita ali. Não à toa ele fez o que devia fazer, terminou no pódio ali, conseguiu a terceira colocação pra Ferrari, cumpriu o seu dever de casa, mas o Sainz tá de volta nesse final de semana, e aí mais um problema também pro Leclerc, que vai ser superar o seu companheiro de equipe, Garcia.
Verdade, boa. E quem
eu
falou...
Só, eu não paro de falar do Leclerc, né, cara, mas eu acho que é uma tendência, né, essa temporada se trata muito de Leclerc também, como que ele vai estar no ano que vem aí, Garcia.
Tem que falar mesmo. e quem reclamou, entre aspas, né, quem tava falando de outra dificuldade, né, não foi uma reclamação, né? Até quem citou uma dificuldade foi o Verstappen, que é a questão do fuso horário, né? Ele elogiou muito, inclusive, o circuito, disse que tá ansioso para correr em Melbourne. Gosta do traçado, que é rápido, que exige um bom equilíbrio entre velocidade e aderência nas curvas ali, para encontrar esse meio termo. Ele disse que, inclusive, o recapeamento que foi feito recentemente deixou a pista mais lisa e divertida de pilotar, e que isso melhora ainda mais com os compostos mais macios, né? Mas ele falou que a dificuldade é se adaptar ao fuso horário da Austrália, que é sempre um desafio. E é verdade, a Austrália tá lá no cantão do mundo, lá na Oceania, né? É, para quem mora na Europa, inclusive a Austrália, parece o fim do mundo, né? Como ele próprio falou, os voos diretos de grandes aviões para Melbourne são raros, e aviões menores, como o que o próprio Verstappen usa, que é o seu, né? Não tem autonomia para chegar, então precisa de muita escala. Para quem gosta de aviação, eu não entendo muito não, tá? Mas para quem gosta de aviação, a gente sabe que tem muita gente que é aficionada aí, né? Ele tem um Dassault Falcon 900, né? E aí ele falou que a vantagem é evitar as filas do check-in, mas ele precisa de mais paradas. Então, ele decolou em Nice, perto de Mônaco, que é onde ele mora, na segunda-feira, 11h30 da manhã. E ele teve que fazer, olha só, Gavi, não perde as contas não, ele teve que fazer paradas na Arábia Saudita, em Abu Dhabi, em Omã, em uma ilha no Oceano Índico que nem foi identificada, na Malásia, na Indonésia e ainda no sul da Austrália, antes de chegar no destino final em Victoria. Sete paradas para poder chegar com seu jatinho em Melbourne. Que loucura, né?
Loucura, não era melhor ter enfrentado um check-in aí não, Garcia, nesse caso. Porra, mano, pega um cartão black aí, pô, né? Espera uma sala VIP. É, come um lanchinho lá.
Wi-Fi grátis.
Lanchinho de salsicha enrolada, que agora é quando tem é isso, né, Garcia? E, pô, que é isso. Mas sete paradas, cara.
Loucura.
É muito louco, né? Agora, Garcia, falando de aviação, eu também não manjo muito, mas você falou do meu cunhado, né? Que minha irmã mora lá já há muitos anos. E sempre foi um problema muito grande pra vir pro Brasil, né? Porque são várias escalas, enfim. E assim, tenta olhar pensa no mapa mundi, né, Garcia? Agora, assim, aberto ali, né? Os voos, eles vinham da direita para a esquerda, então a Austrália tá na direita, ele cruzava tudo ali da direita para a esquerda, não tinha um voo que vinha, digamos que pelo lado direito, da Austrália pro Chile.
Ele vinha pela África.
Exato,
passando por cima,
Garcia,
da África. Ele vinha pela África. E não pelo Oceano Índico ali, isso.
E a partir desse ano, cara...
Índico não, Pacífico, perdão.
Pacífico, né? Pacífico. Isso, eu sou péssimo em geografia, qualquer coisa que você fala eu vou concordar com você. Mas aí, a partir desse ano, então agora tem um voo direto, né, que vem... Direto não, porque ele para no Chile antes, mas que é muito mais rápido, né? Então, realmente... É um problema aí, sempre, deslocamento.
É tipo Melbourne-Santiago, alguma coisa assim?
É isso, Melbourne-Santiago, Garcia.
Caraca.
Melbourne-Santiago-São Paulo.
Boa.
Doideira.
Deve ser o quê? Um A380, aqueles grandões, porque tem que ter um tanque grande também pra ter uma autonomia pra chegar, né?
Ah, é gigante o avião, Garcia. É gigante.
Quem souber, manda pra mim aí.
Manda pra gente aí.
Eu não manjo nada, mas eu gosto dessas coisas.
Cara, como é que chama aquele cara do aviões e...
O Lito Souza.
Souza, pô, grande.
Eu devoro os vídeos do Lito.
Eu também, cara. Puta, eu sou fã de carteirinha. Não manjo nada e o pouquinho que eu sei é dos vídeos que eu vejo dele, né, Garcia? Mas é isso, é um problema, um desafio realmente. E o Verstappen teve que enfrentar essa maratona aí. E agora a Fórmula 1 vai depois pro Japão, né, Garcia? Então ele vai ter que enfrentar a maratona pra voltar também, né?
Boa, perfeito. É isso, então só pra falar aí dessa maratona do Verstappen pra chegar. E mais uma coisa, mais uma novidade, entre aspas, do Grande Prêmio da Austrália, tá? A Stake F1, Team, vai mudar o nome neste final de semana para Kick Sauber, né? Apenas para esse final de semana e muito provavelmente também para Espanha, Bélgica e Catar. A Stake é uma empresa de apostas, né? Ela é uma casa de apostas e patrocínio, divulgação, merchan de casas de apostas são proibidas na Austrália, na Espanha, na Bélgica e no Catar. Então, por isso, nessas etapas, oficialmente, lá na FIA, inclusive, ela vai aparecer como Kick Sauber. Por que que a gente chama de Sauber? Porque esta equipe é a Sauber, né? E aí ela tá lá como Stake F1 Team, mas nesse final de semana sai o Stake, entra o Kick, que é outra patrocinadora.
E fica a Sauber.
E aí fica a Sauber, né? Então,
a Sauber sempre
a
fica,
Sauber,
né?
A Sauber vai ter essa mudança, hein? É, então... ela vai ter essa mudança aí. Ano que vem a gente precisa ver como ficou, porque agora a Audi já anunciou a compra completa
pois
da equipe
é.
Também, então a gente vê como ficou. Mas o que a gente tava falando, desde o final de semana, ela muda aí de Stake F1 Team pra Kicksauber.
Boa, boa, Garcia. É, não vai ter pintura nova também, né? Eu tava até pesquisando pra ver se ia ter alguma coisa aqui. O carro é igual, só vai mudar o patrocínio. É o que você falou, não, é proibido, né? É proibido divulgar casa de apostas, então... Tem que mudar aí. E a gente vai continuar chamando Sauber, né, Garcia?
É isso. E segue o Verdão, que eu tô curioso pra ver de dia, porque a gente elogiou muito a pintura da Sauber aqui, mas eu vou dar uma impressão particular e você até pode comentar, Gavi, que você manja muito mais disso do que eu também, né? Mas eu tenho a impressão que o carro, à noite, ele ficou meio saturado, assim, na TV. Né, o verde deu uma estourada ali.
Posso dizer, Garcia? Né? Eu quero ter essa prova real de dia, cara. Porque a gente teve...
Eu quero ver de dia.
A gente teve muitos erros de câmera, cara, nessas duas primeiras... Na primeira, no Bahrein, nem tanto. Mas na Arábia Saudita, velho, eu vi até muita gente comentando. A gente tinha câmeras muito saturadas pelo circuito, sabe? É, a gente mesmo comentou no grupo.
A câmera da reta dos boxes estava saturada.
A curva 1 ali tinha outros lugares, né? Na curva 1 ficava vermelha, a McLaren, né? E ela ia... era muito louca, que parecia que era um carro mutante, né? Porque ela ia ficando laranja... Ela começava vermelha e terminava quase amarela já, né, Garcia? Era um degradê, né? Mudava de cor, assim, com o decorrer da pista. Então... Realmente, né, tava a pintura da Sauber não rolou muito ali, tava muito saturado, quero ter essa prova real. Agora, cara, assim, o preto e o verde, vou até já dar uma pré-opinião, hein, Garcia? O preto e o verde, assim, ele é que nem, vou fazer uma comparação, isso aqui tem filme de terror, cara. Filme de terror, ou ele é legal pra caramba, dá medo pra caramba, ou é bizarro, né, se dá risada. E o preto e o verde, ele é muito isso, cara. Ou ele dá
O filme do ursinho pula, eu dei risada.
Então, pô, tem vários, cara. Eu fiz um curso aqui de cinema e falei, gente, cuidado, vocês vão fazer filme de comédia, hein, cara? Porque pra fazer terror é difícil, né, Garcia? Então, filha comédia. E a mesma coisa o preto e o verde. Ele pode dar muito certo, ficar aquela coisa impressionante, mas pode ser errado e ficar aquela coisa... né, bizarra, perto do... caindo pro simples demais, né, Garcia? Então, não sei, já deixo isso no ar, vamos tirar a prova real das cores aí nesse final de semana.
Boa, legal, boa, boa, bom, eu sabia que o seu ponto de vista seria mais certeiro. Mas é isso, falamos um pouquinho aqui sobre o Grande Prêmio da Austrália que acontece neste final de semana. Lembrando, ações de pista, deixa eu até pegar os horários aqui, que eu ia fazer de cabeça, viu, Gavi, mesmo não, melhor não, que eu vou errar. atividades de pista do Grande Prêmio da Austrália, já nessa quinta-feira à noite, horários de Brasília, ok? 22h30, treino livre 1, e depois de quinta para sexta-feira, das 2 às 3 da manhã, treino livre 2. De manhã, 11 da manhã, a gente tá ao vivo com o nosso parque fechado, tá bom? YouTube, Twitch, Facebook, Twitter da F1mania. Na sexta-feira à noite, 22h30, tem o terceiro treino livre e depois de sexta para sábado, das 2 às 3 da manhã, tem a qualificação, montagem do grid. 11 da manhã, no sábado, a gente está ao vivo com o nosso parque fechado. E no domingo, de sábado para domingo, 1 da manhã, adorei esse horário, dá umas 3 mais ou menos ali, a gente tem um Grande Prêmio da Austrália e de manhã no domingo ali, por volta de 11 da manhã, a gente tem o nosso parque fechado ao vivo também, certo?
Certíssimo, é isso, mais um fim de semana aí, bastante informação para vocês, né? Esperamos todo mundo lá com a gente, dar, debater, né? Tem sido bacana esse ano, hein, Garcia?
Tem,
né? Cada
tá legal
ano
demais.
Que passa, né? Tem melhor, a gente tem mantido aí as pessoas que estão sempre lá comentando. Começar a dar destaque aqui, ó, o Vini Pereira, o Paulo Vinícius, quem mais tá sempre lá comentando?
Ixi, o Bruno,
a Juliana.
Tem muita gente, isso, a Juliana, pô.
O Bruno, enfim, tem muita gente aqui, foi os que mais comentam, que se comentam toda hora que eu falei, né, Garcia? Mas é muito bom estar lá, sempre junto aí, então esperamos vocês aí.
É isso. E lembrando que durante as sessões também tem o tempo real, né, F1mania, você entra lá para acompanhar a segunda tela aí. Valeu? Vamos pro segundo bloco.
F1mania em ponto.
Segundo bloco do nosso F1 Maria em ponto por aqui, Gavi, e você que tá acompanhando a gente aí também, o mundo da Fórmula 1 tá virando de cabeça para baixo, né? Se não na pista, onde tudo tá um pouco previsível, fora dela, a coisa tá acontecendo e não tem jeito, por um tempo a gente não vai conseguir fugir do assunto Red Bull, do assunto Christian Horner, né? E vamos lá. Por que que a gente fala tanto disso e por que que isso aquece? E a gente chegou a comentar aqui, né? A gente nunca imaginou, nunca imaginei, eu pelo menos, o Verstappen guiando para outra equipe. Eu falei, ah, ele vai ficar até 28 na Red Bull, depois ele sai da Fórmula 1 e tchau. Mas não, né? Ele tem uma cláusula que o permite sair da Red Bull, tá? Algumas cláusulas, né? Claro. Mas, assim, uma delas a gente já até falou aqui, que caso o Helmut Marko saia da Red Bull, ele pode declarar o contrato dele como nulo, né? Então, assim, mas ele tem cláusulas relacionadas a desempenho, e aí ele não vai ter muito do que reclamar tão cedo, né? Porque a equipe atinge todas as metas, né? E algumas outras que permitem a livre saída dela, né? Principalmente a questão de atrelada a mudanças técnicas na equipe, como é a saída do Helmut Marko. Eu acho que, na verdade, inclusive essa cláusula foi tornada pública recentemente, né? A Red Bull não comenta, mas essa cláusula existe desde que começou a briga de poder na Red Bull, para que o Helmut Marko foi quase que aconselhado, vamos dizer assim, a se aposentar. O Verstappen, ele tem uma dívida de gratidão muito pesada com o Helmut Marko, e por isso, caso ele saia, o Verstappen se sente livre para sair também. Por isso ele vem sendo tão cogitado para a Mercedes, assim, até explicando um pouquinho desses rumores que vem acontecendo aí sobre uma eventual, não vou dizer provável não, mas sobre uma eventual e possível saída de Verstappen da Red Bull, né, Gabriel?
Garcia, isso aí ganha cada vez mais, né, mais tamanho aí, né? Vou começar comentando essa cláusula, que houve um rumor, né? Como você disse, né? Ninguém nem comenta muito essa cláusula, mas teve um rumor de que essa cláusula teria sido colocada meio sem a Red Bull saber. Você chegou a ver isso também, Garcia?
Essa parte é delicada, né?
Então, e assim, como é que um jurídico do tamanho da Red Bull passa uma cláusula sem alguém saber, Garcia? Meio estranha essa conversa, né? Mas o fato é que isso vai ganhando, né, várias proporções aí, e o que a gente tem hoje é isso. O Marko, o Verstappen, inclusive, foi incisivo sobre isso, né? Que era importante o Marko ficar, que ele achava que era importante ele ficar para a continuidade do trabalho, já dando meio que intimando ali a Red Bull, do ponto de vista, olha, se o Marko sair, é bem possível que eu saia também. Então, essa cláusula, ela existe, Garcia, e ela pode ser exercida sim. Resta saber quem é que pode acionar essa cláusula, né, Garcia? Se, por exemplo, o que eu quero dizer? Vamos supor que o Marko saia da equipe. O Marko pode acionar essa cláusula por espontânea vontade, né? Ou ele precisa do aval do Verstappen? O que eu acredito que sim. Então, deve ser um pensamento em comum. Vamos supor, o Marko sai da Red Bull e vai para a Mercedes, né? Então, ele teria autonomia para exercer essa cláusula? Acredito que não. Então, ele precisaria do Verstappen engajado nisso, né? Que é o que a gente tem nesse momento. Então, assim, é complexo. Eu acho que tudo gira em torno dessa disputa de poder da Red Bull. E se o Marko não ficar, o que parece hoje no momento é que realmente o Verstappen vai procurar outro lugar. Agora, qual lugar, né? A gente tem a Mercedes ali, enfim. Mas eu já até comentei isso, vou repetir. Arrisco até, Garcia, que isso poderia causar, quem sabe, uma aposentadoria precoce do Verstappen.
É uma possibilidade, é uma possibilidade também, porque ele não parece ter muito... E algumas pessoas a gente sabe que também não tem muito, me perdoe o palavreado aqui, mas não tem muito saco pra essa história, porque essa história é estranha, né? Mas, assim...
Sim.
E o Verstappen não parece ter muito saco pra essas coisas também, não. Mas ele foi perguntado recentemente sobre isso. E a resposta dele já foi enigmática, né? Ele falou assim, ninguém imaginava que o Hamilton iria para a Ferrari. Essa foi a resposta dele. Na vida, e não apenas na Fórmula 1, você nunca sabe o que vai acontecer. Então, não posso dizer 100% que eu não vou para a Mercedes no futuro. Eu vivo a vida assim, mas também não penso muito nisso. Aí ele falou, por enquanto, tô relaxado, feliz na equipe, principalmente com o desempenho do carro. Verstappen não falaria que não tá feliz, ao contrário do pai dele, que é quem fala e é quem parece ter assumido a frente desse caso para falar pelos Verstappen, né? Até porque eles estão em atrito com o Christian Horner nesse momento, até por conta disso tudo. E ele falou assim, olha, é muito difícil pro público entender, Isso o Jos Verstappen. Ele falou, mas é preciso paz para a equipe funcionar. E acho que essa briga vai continuar. Eu tô curioso, mas isso não ajuda em nada, né? E aí ele falou assim, definitivamente há uma luta pelo poder, a gente vai ver como isso se desenrola, não posso falar muito. Espero que a paz volte logo, todo mundo se concentre na corrida, porque no fim das contas é disso que se trata, mas as coisas não estão boas, né? O mais importante para mim, por enquanto, é que o Max siga vencendo, porque a relação entre ele e os engenheiros está boa, né? Ele até falou que ele sabe se desligar disso e tal, mas que ele tá recebendo muitas perguntas sobre o que tá acontecendo e disso ele já não gosta, né? Então, quando a gente aborda muito situação, esse caso, né, aqui, delicadíssimo, quando a gente aborda esse caso é porque isso interfere diretamente, inclusive, no mercado de pilotos para ano que vem.
Sim, sim. Eu fico pensando aqui, Garcia, se você tivesse que escolher um, Horner ou Marco, com quem você ficaria?
Que difícil, cara.
Esquece o pacote, né? Porque, porque o Marco tem um pacote apelativo, né? Que não é só marca, é Marco e Verstappen, né? Pelo que parece, é isso, né? Horner é só Horner.
Cara,
de um lado, Horner e Newey, talvez, não sei, né? Horner e Newey. Não sei, será que o Newey sairia junto?
O Newey não parece... O Newey é discreto, mas... Você vê que já tem o rumor do Newey, quem sabe, indo para outras equipes aí. Então, talvez ele não queira se ligar muito nessa história também. Cara, é muito complicado.
Então, a gente tá colocando time Horner e time Verstappen, né, Garcia? Time Marco, time... Vamos mudar. Time Marco, time Horner, né? Não sei, o que parece nesse momento é que o Horner tá meio sozinho nessa, né, Garcia?
É isso.
Tá meio sozinho nessa. E aí vai ficar difícil para ele se manter também.
Exatamente. Ele, por mais bom administrador que ele seja, e eu tô focando muito nessa questão do administrador, porque a gente não sabe.
Sim.
Talvez como pessoa ele seja um ser humano ruim. E aí, por que que eu tô falando isso? Porque a Red Bull tomou a atitude de investigar isso em intramuros. De investigar isso por ela mesma. Então, ela me dá o direito de achar o que eu quiser. Obviamente, a Red Bull também tem esse direito de investigar internamente um caso como esse. Tem esse direito, né? Embora, caso... Porque, na verdade, assim, honestamente, pode ser que o Horner seja inocente. Pode ser que seja. Mas o fato da Red Bull ter optado por investigar internamente e não dar detalhes, né, me faz pensar, o que eu quiser,
né,
me faz pensar o que eu quiser, faz com que as pessoas possam pensar o que elas quiserem, né? Porque assim, eu quero mais detalhes. As pessoas são obrigadas a me dar mais detalhes? Não são obrigadas a me dar mais detalhes, mas eu tenho liberdade de querer isso, assim como eu tenho a liberdade de achar qualquer coisa sobre esse caso, né? Porque é o meu achismo, né? Porque a Red Bull, ao fazer isso, ela deu para as pessoas a prerrogativa do achismo. É uma marca que, assim, eu acho que eu já até falei aqui, eu não gosto muito da bebida, né, Red Bull, mas é uma marca pelo qual eu sou muito simpático, né? Porém, é uma marca que está flertando com o risco de ver tudo desabar, essa imagem que ela tem de ver tudo desabar por conta de um assunto grave, né, que ela optou por manter. A gente tá vendo hoje. Sabe por quê, Gavi? Me perdoa até estender um pouquinho.
Imagina.
Sabe por quê que ela arrisca tanto e ela tem essa liberdade? Porque as pessoas não aguentam mais, né, o poderoso se sobressair, né? A gente viu hoje, vou falar um caso de hoje, quarta-feira, 20 de março, lá na Espanha. O Daniel Alves vai cumprir o recurso dele em liberdade. Diante de
bom
tudo
exemplo
que veio à tona, depois dele mudar 70 vezes o depoimento dele, ele vai cumprir o recurso em liberdade. Fica simples, ele vai lá, pega €1 milhão com o pai do Neymar, que é quem vai pagar a fiança, entrega o passaporte, vai estar em liberdade, ele não vai estar preso, né? Aí a gente vê tantos outros casos aí, tem o caso do próprio Robinho, é poderoso, tava lá na Itália, foi julgado culpado pelo mesmo caso, estupro, né? E aí o que acontece? Qual foi a medida do Robinho?
Tá dando entrevista
veio
agora
pro Brasil,
aí, Garcia.
Deu de entrevista domingo lá pra Carolina Ferraz. Tá tudo lindo pra esses caras, porque eles são poderosos. E aí, com tantos casos assim que acontecem, a gente tá falando de dois brasileiros aqui, mas isso é mundial, acontece em outros casos também. As pessoas falam assim, pô, tá todo mundo sempre, o tempo inteiro, passando a mão na cabeça dos poderosos. é o caso da Red Bull, eu não sei, mas ao manter sigilo sobre esse caso, a Red Bull me dá o direito de achar que mais uma vez estão passando a mão na cabeça dos poderosos, entendeu? E eu não tô afirmando que estão, mas eu acho que estão. Porque ela me dá esse direito, eu não tenho informação sobre o caso.
E Garcia, vou aqui relembrar. Cara, esse comentário que a gente tá chegando no fim agora, que eu concordo totalmente, a gente fez lá no começo, se você lembrar.
Sim, sim. Não, a gente já citou Daniel Alves mais de uma vez.
Não foi o primeiro comentário que a gente fez? Antes de começar a conversar, a gente falou sobre isso. Falou, o medo é que o mundo, ele gira assim, assim, assado, acontece isso, blá, 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 blá. Tudo o que aconteceu, né? Então, realmente se trata disso, cara. Né? A gente tá chegou numa saturação e agora as pessoas elas têm não sei se eu posso dizer isso, mas um micropoder, né, Garcia? Porque tá tudo ali girando nas redes e se você não tem então as pessoas conseguem, você vê aí, eu nem tô acompanhando, mas eu vi algumas coisas do BBB caindo conto, umas coisas meio absurdas, sabe, Garcia, né? Uhum, não tô nem aqui julgando mérito, tá? Não tô julgando mérito, né? Porque eu nem sei. Tô julgando o que aconteceu, né? Então você vê que esse poder que as pessoas têm hoje, ele tá refletindo um pouco, sim, eu acho. E a Red Bull foi na contramão, né? Então, de novo, cara, isso daí... E essa história não acabou, né, Garcia? É isso que eu queria dizer. Essa história não acabou. Né? Não é que a Red Bull deu lá tudo bem. A vítima, no caso, né? A suposta vítima, né, Garcia? Ela entrou com um pedido na FIA... Esse caso deve parar na justiça. Então, assim, vão ter desdobramentos. E aí, quando você diz que a Red Bull corre riscos, corre, porque imagina daqui 2 anos, aí julga lá, sei lá quanto tempo, culpado, Garcia. Então, tudo que aconteceu agora pode ser colocado em xeque e pode sim determinar aí um divisor de águas negativamente para a Red Bull, cara. É muito, muito, muito complexo tudo que tá acontecendo lá na equipe agora. E no momento que não deveria, né? Tá só alegria lá do ponto de vista esportivo.
Exato,
né? Tá
exato.
Tudo muito bem, um carro aí sobrando, um melhor piloto do grid. E, né, e vem isso aí que pode abalar, pode mudar completamente a história até da Fórmula 1. Assim.
Exatamente.
Não sei se fui sensacionalista, mas eu acho que pode chegar nesse nível sim.
Pode sim. Se a imagem da Red Bull for carbonizada, né, de tão queimada que ficar, a gente não tem nem como saber sobre o futuro da equipe na Fórmula 1. Não dá para ter muita certeza disso mesmo, não. Uma coisa importante, você citou a vítima, né, no caso, a mulher em questão, envolvida nesse caso do Christian Horner, e ela agora contratou uma agência de relações públicas, tá, para representá-la. Então, a comunicação por parte dela deve ser um pouco otimizada a partir de agora, né? E ela confirmou, inclusive, que ela apelou da decisão da Red Bull de absolver o Horner e apresentou, sim, uma reclamação formal ao Comitê de Ética da FIA. E isso aconteceu no final da semana passada, então agora ela tem um porta-voz falando sobre ela, tá? Enquanto isso, a Red Bull, de novo, a Red Bull GmbH, que é a empresa Red Bull, proprietária da Red Bull Racing, né, segue nesse ambiente de tensão, como você falou, e o proprietário, o tailandês da Fórmula 1, né, da Red Bull, que é o sócio majoritário, inclusive ele tem 51% das atividades, ele enviou uma parente dele para a sede da Red Bull na Áustria para espionar as atividades que ocorrem internamente, né? Então, ela já teria analisado, inclusive, todos os departamentos da Red Bull em Milton Keynes, na Inglaterra, e agora ela está em Salzburg, né, na Áustria. E aí o pessoal teme um pouco que o tailandês lá, que sempre foi muito discreto, inclusive, ele possa querer promover algumas mudanças ainda, embora nem se saiba quais, né?
Sim.
Então você vê que talvez tenhamos briga de poder até entre o controle acionário da Red Bull, né?
Cara,
não dá pra saber muito o que vai acontecer. O negócio tá... Não parece porque a equipe tá ganhando, mas o negócio tá feio.
Tá feio. Não, se estivesse perdendo, né, Garcia? Se estivesse perdendo... Se fosse o Corinthians, mano, imagina, Garcia. Se fosse o Corinthians... O negócio já tinha afundado, velho. Já tinha afundado. E tá afundando de pouquinho, cara. E assim, esse caso, ele vai ter desdobramentos. Por que eu tô falando isso, Garcia? Porque você acabou de citar aí, a vítima procurou assistência, entrou com pedido na FIA, e se ela entrou com pedido na FIA, ela quer uma se ela não tiver resposta, ela não representou ainda legal, né, na justiça. Mas eu, pra mim, não tem dúvidas que ela vai fazer isso também, né, que ela tá indo andando de passo por passo, né, pra não chegar lá na frente também, alguém fala, mas pô, você não tentou ali antes, né, Garcia? Não, tentei todas as instâncias, né, e acho que isso ainda vai ser julgado de outra forma. E aí, se lá na frente a Red Bull for acusada de ter passado, traduzindo aqui, de ter passado pano e ter mantido o Horner ali, mesmo sabendo, e mesmo tendo evidências, né, concretas de que aquilo tinha acontecido, isso vai ser, pra mim, cara, vai ser difícil, difícil no mundo de hoje, e que bom, né, a Red Bull conseguir se manter aí como a Red Bull. E, cara, a gente tá falando aqui de quantos skate... É corrida, o que que... Tudo quanto é tipo de
muita
esporte,
coisa.
Cara. Então, nossa, tomara que a Red Bull é uma equipe muito importante para todos os esportes, de fato, né, Garcia? Né, a gente não quer que passe pano, mas gostaríamos de que fosse resolvida a fim de continuar mantendo essa equipe, que é muito importante pro esporte, né? Mas as coisas podem não dar tão certo, não. É, porque começaram muito errado também, Garcia.
É isso, perfeito. Bom... vamos aqui então para o nosso terceiro bloco.
F1 Mania em ponto.
Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa quarta-feira, voltando para as pistas aqui, mais ou menos, né? Um pouco de bastidores também. O chefe da Aston Martin, o Mike Crack, ele destacou a importância das equipes terem acesso aos detalhes das regras de 2026 o quanto antes. O pessoal já quer começar a se preparar, só tem o final desse ano aí, o ano que vem. E aí, em 2026, ali é carro na pista, né? Então, assim, o regulamento dos motores híbridos já está definido, por enquanto conta com 6 fabricantes inscritos para o próximo ciclo, né? Mercedes, Ferrari, Honda, Renault, Red Bull, Powertrains, Ford e Audi, né? Só que as regras aerodinâmicas estão sendo desenvolvidas ainda, então a gente vai ter mais uma mudança, né? Nos próximos meses, as equipes devem receber um rascunho, e o Mike Crack falou que aconteceu uma reunião no início de março, muitas coisas foram discutidas, e ele acredita que o objetivo seja ter o regulamento completo e final até o final de junho, porque ele falou que é importante ter essas regras com antecedência, porque vai ser uma grande mudança para todo mundo. A gente precisa saber quais são os objetivos de peso, arquitetura do carro, tamanho dos pneus, há muito que ser discutido ainda, ele não quer atrasar, e é bem por aí. E para estar começando esse movimento de pressa, né, talvez a gente tenha uma mudança meio significativa aí.
Ah, sabe que as equipes têm pedido isso, né, Garcia? Tanto eu vi o Vowles falando, o próprio Crack já falou sobre isso também, que a Fórmula 1 corrija algumas regras que não deram tão certo assim nessa mudança que teve em 2022, né? O retorno do efeito solo, né? Por exemplo, a gente teve lá no começo um porpoise que foi reduzido, mas não eliminado, né? Ele não foi completamente eliminado, as equipes reduziram muito, principalmente levantando um pouco o carro. Claro que houve mudanças muito mais técnicas, mas traduzindo, a solução básica foi praticamente essa: levanta um pouco mais o carro para ele parar de pular. Que era uma contrapartida aí, né? Uma coisa que não era imaginado pela Fórmula 1. E também uma promessa da Fórmula 1, Garcia, de que os carros poderiam seguir mais de perto, né? E que a gente teria um ar mais limpo. Eu acho que isso também não vingou, né? E aí não tô falando baseado no que a gente vê, mas também baseado nas declarações que eu vejo aí dos chefes de equipe, né, reclamando disso. Então, as equipes, os chefes de equipe, eles querem algumas mudanças, sim, do ponto de vista de... Você falou fundamental, né? Você mexer de novo ali no efeito solo, e são mudanças fundamentais que vão alterar todo o processo do carro, né? E a gente tem também mais uma alteração. A Pirelli já disse que não, mas a Fórmula 1 tá batendo o pé, que ela quer voltar os pneus de 3 polegadas, né? Queria retornar os pneus de 13, sim. A gente tá com os de 18 hoje. Então, acho que tem muita
Fala-se
coisa.
Fala-se fortemente na possibilidade de diminuir o tamanho do carro também.
Diminuir o tamanho, tanto de comprimento quanto de largura, né, Garcia? Seria reduzir um pouco aí a escala, digamos, do carro, né? O que seria muito interessante, cara, se você pegar uns comparativos das últimas décadas aí, dos últimos anos, é animal, quase duas vezes o carro, né? Então, tem muita coisa. Eu acho que as equipes começam a puxar aí pra pedir uma solução rápida, Garcia, porque isso precisa começar a ser discutido logo. Que, de novo, não vão ser só pequenas alterações, não. Vão ser grandes alterações realmente para 2026. Então elas precisam logo estar em pauta para ser decidido aí. E é isso, né, Garcia? Por exemplo, agora, vou dizer aqui uma coisa. Quanto antes definirem essas regras, melhor para a Red Bull. Pronto, falei. Né? Porque a Red Bull já dominou, né, Garcia?
Se definir. Se tiver espaço lá pra falar sobre isso, né?
Se definir a regra amanhã, velho, os caras daqui uma semana já estão fazendo esse carro aí, né? Enquanto. Enfim, tô brincando, Garcia, mas eu quero dizer que a equipe que é melhor, quanto mais cedo tiver essas regras aí, acho que melhor vai fazer proveito delas também. Todas as equipes querem justiça, por isso essa pressa na decisão desse novo regulamento, Garcia.
Boa. E já que a gente tá falando do Mike Crack aí, da Aston Martin, começa a especulação que a Aramco parece estar disposta a comprar totalmente a Aston Martin, tá? E o interesse teria aumentado ainda mais depois do Grande Prêmio da Arábia Saudita. E a Aramco, inclusive, já teria sondado Max Verstappen e Adrian Newey para esse novo projeto, né? Em 2026, a Aston Martin vai começar essa parceria com a Honda também, né? O Verstappen já trabalha bem com os japoneses, inclusive, assim como o próprio Adrian Newey, né? E tem toda essa confusão que a gente já citou aí, né? Então é isso, a Aramco tentando investir de forma pesada na Fórmula 1 aí, o que além de tudo, provavelmente abriria mais uma vaga no grid aí, que seria a vaga do Lance, né?
Pois é, né, Garcia, a vaga do Lance. Se eles assumirem a equipe, duvido que vão manter o Lance Stroll, né? Primeiro a rodar aí vai ser o Lance Stroll. É bom, cara, a gente tem lá, pô, o Drugovich tá lá e a gente espera que realmente aconteça alguma mudança na Aston Martin aí, pra quem sabe o Drugo assumir essa vaga. Quando a gente começa a falar desse lado da Aston e tal, não tem como não cair nesse lado brasileiro, meu, né, Garcia? Eu fico pensando, poxa, é uma chance do Drugo, é uma chance pro Drugo. Então que tenham reviravoltas aí. A gente sabe do poder de grana que a Aramco tem, né? Eu não sabia do desejo, né, Garcia? Mas eu acho que se ela tiver desejo, parece que a Aston Martin tá ali meio que, não vou dizer à venda, mas já houve rumores de querendo atrair investimentos, então, né, temos bons argumentos para esse negócio rolar, Garcia.
É isso, perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aí sempre pode através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gabi também. Como faz falar contigo, Gabi?
Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, tá aqui, @Gabriel_Gavinelli com dois L's, segue a gente lá, tô sempre postando uns vídeos aí, se preferir no TikTok, @GabrielGavinelliF1, tudo junto também, Garcia.
Boa, perfeito, quem quiser falar comigo, o meu Instagram, tá bom, é o CarlosGarciaFM, tá, @CarlosGarciaFM, você pode mandar mensagem, pode chegar, pode trocar ideia, a gente gosta bastante. O Danilo Moraes, tava ouvindo o EP de ontem sobre o assunto Senhor Massa, né? Me surgiu uma dúvida. Ele tá processando a FIA? Porque caso sim, isso faz sentido. Não faria mais sentido ele processar a Fórmula 1, porque a declaração que iniciou toda essa saga partiu do CEO da Fórmula 1 na época, né? Pra mim faria mais sentido. Ele tá processando FIA e FOM, que é a Fórmula 1 Management, né? Que é a Fórmula 1. E a alegação dele pra colocar a FIA junto é que, assim, não é só a declaração do Eccleston, que a declaração do Eccleston é que um monte de gente sabia.
Sim.
Né?
Inclusive então, o diretor da FIA, que na época esqueci o nome, mas é um famoso aí, só pesquisar.
Então, segundo essa lógica, segundo essa teoria, então o Eccleston colocou mais gente ali, né?
Sim.
É isso, basicamente, né? Mandar um abraço aqui para Dailton Neto também, pro Vinícius Leuer, né? Ele falando sobre o Felipe também. Ele falou: essa parada do Felipe aí, todo mundo alega que a batida foi uma manipulação de resultado de corrida. Ok, mas em 2007 e 2008 ainda era proibida ordens de equipe entre pilotos porque configurava manipulação de resultado. Me lembro bem do Felipe dando passagem em 2007 pro Raikkonen ser campeão no GP do Brasil e em 2008 o inverso no GP da Bélgica pro Massa somar mais pontos pro campeonato. Embora as situações tenham peso diferente, no final a manipulação de resultados era proibido. Massa já deu entrevistas assumindo essas inversões de posições que eram meio camufladas. Pra ver como a situação é delicada também, né? Você vai falar bom, que o Vinícius
aqui...
Não é um
bom argumento, cara. Então, os caras deviam ser... Quem mandou o comentário, Garcia?
Vinícius Leuer.
De, não é advogado? Devia, se não é, devia.
Deve ser, né? Deixa eu ver se
deve ser, né?
Dele aqui. Não, não tem
um
nada.
Um abraço, viu, Vinícius?
Não, tem, foi bem demais, foi bem demais.
Foi bem demais, o que eu vou falar, hein, Garcia?
É, não tinha pensado por essa ótica aqui, não.
Não tinha pensado.
Eu já sou contra o argumento, não contra, né? Mas já não abraçaria o recurso, a causa, né? E aí, com esse argumento aqui, aí começa a ficar meio difícil, né? Mas enfim.
É, aí teria que tudo teria que provar, né? Teria que pegar lá as declarações do Massa, assumindo que houve isso, etc. E bababá. E o negócio vai ganhando desdobramentos, né, Garcia? Mas é uma coisa assim que tem que ser considerada. E, Garcia, só pra não ficar, né, no famoso que eu falei, é o Max Mosley, cara. Né? Que era diretor
o Mosley,
da.
Ah, verdade, verdade.
Mosley.
E o Edson Carmo também, Gavi, esses dias eu postei lá que o Sainz, né, teriam se reunido com a Mercedes e tal, aí a resposta do Edson foi fraco como o Russell, se for campeão vai ser tipo o Hill.
Aí quem, eu respondi Garcia, desculpa?
Pra... O Sainz, né? Sainz. Aí eu respondi pra ele ali, na hora, que não é nem pra ser campeão, é pra compor o time mesmo. Aí brinquei, né? Brinquei uma coisa que eu acredito, na verdade. Que eu falei assim, pô, mas o Russell é bom, né? Aí ele falou assim, o Russell é sim, mas não é gênio. E o Toto Wolff que é um gênio, né? Ficou feio pra ele perder o Hamilton pra Ferrari. E aí ele fez uma pergunta, Gavi, que eu vou jogar pra você. Na verdade, a safra depois do Verstappen tá fraca. Você não acha? Você acha, Gavi?
Não acho. Quem que é a safra depois do Verstappen? Vamos lá.
Depois do Verstappen, a gente tem aí Leclerc. A gente tem... Vai, vou colocar o Piastri.
Piastri é bom.
Piastri é bom, Norris. O próprio Russell. Mais ou menos isso. Acho que esses quatro Norris são os expoentes. Vai.
Não, cara, eu não acho que são adversários fáceis, não. Eu acho que a gente pode estar vivendo uma das melhores épocas em termos de piloto, Garcia. Eu acho, cara. É difícil você pegar épocas aí que você tinha 4, 5 bons pilotos disputando, né, Garcia? É muito difícil. Ainda mais com um carro bom. Às vezes você tinha um cara bom e um carro ruim. Que eu acho que a Fórmula 1 sempre foi isso. Sempre foi isso. Né? O Verstappen disputou, tá? Até pouco tempo atrás, esses caras aí também disputavam com o Verstappen. Ganhavam dele, né? Em outros carros, com outras situações, entendeu? Então agora virou o jogo, porque a Red Bull tem um carro, tem um baita de um piloto, todo mundo sabe. Mas eu aqui vou, né, vou colocar, eu acho que o que o Verstappen faz hoje lá na Red Bull, o Russell faria, o Norris faria, o Piastri faria, talvez em outras intensidades, sem dúvida nenhuma, tá, Garcia? Sem dúvida nenhuma, em outras intensidades.
Tá.
Mas eu acho que são todos grandes pilotos que levariam o título também com um carro bom na mão aí, com uma equipe girando em torno deles. Essa é a minha opinião.
Boa. Eu acho que... que existem duas óticas, né? O Einstein já falava, né, que as coisas mudam conforme o ponto de observação, né? Não é que acho que a safra é ruim. O que eu acredito é que eles são muito bons, mas o Verstappen veio um degrau acima dessa fase, dessa safra.
Sim, né? Sim, verdade.
Então é isso, mas não que eles sejam ruins, que a safra seja ruim, que eu acho que já seria um pouquinho demais.
E eu até tô curioso, Garcia, porque eu defendo alguma coisa aqui e com o tempo isso... Cara, isso tem ganhado cada vez mais, cada vez mais verdade, velho. Porque as gerações, elas vão se aprimorando. Né? Em termos de treino, em termos de dedicação, em termos de equipamento. E, por exemplo, a gente tem hoje, rolando na Fórmula 1, uma geração do Hamilton, né? Vamos colocar lá o Hamilton como representante de uma geração, 7 vezes campeão do mundo.
Sim,
que odiava simulador, né, Garcia? Que não viveu essa época, né? Quantas vezes o Hamilton já falou, poxa, que tem que ir lá naquele simulador droga, né? Até quando ele começou a andar aí em 2021, por causa muito do Verstappen ali, né? Alguém chegou e falou, cara, você precisa andar, velho, você tá, né? eu lembro que isso virou notícia, etc. Então, assim, e o Verstappen já é um cara que chegou nessa era. E eu acho que isso já é uma baita vantagem, já falei isso aqui várias vezes. E aí, por exemplo, o Piastri, eu acho que é um cara que vem com uma bagagem, não tô dizendo que ela é melhor ou pior aqui nesse momento, sabe, Garcia? Mas eu acho que ele tem uma bagagem já um degrau acima do Verstappen. né? Vamos ver como isso vai decorrer ao longo do tempo. Mas eu defendo isso, as gerações elas vão se aprimorando de mais tecnologia, de mais conhecimento para estar cada vez melhor, né? Por isso que não dá para competir, né? Eu não consigo aqui comparar gerações, é muito difícil para mim, na minha mente é impossível. Eu sempre considero isso.
Boa.
Mas tô vendo isso acontecendo. Acho que tem bons pilotos e vão chegar safras ainda melhores.
Boa, show de bola. É isso. Bom, lembrando, né? Quiser mandar mensagem então, meu Instagram, @carlosgarciafm. Sempre que mandar mensagem, a gente traz pra cá aí também, quando, claro, o tema for automobilismo. Mas, obviamente, a gente tá lá pra conversar também. Fica à vontade pra mandar a sua mensagem, tá certo? Valeu demais também todo mundo que acompanhou a gente em mais uma edição do nosso F1 Mania em Ponto. Valeu demais mesmo. A gente volta com o parque fechado na próxima sexta-feira. É isso, tamo junto. Valeu você também, Gavinho.
Valeu, parceiro. Obrigado você. Obrigado todo mundo aí que acompanha a gente. Nos vemos aí durante o GP da Austrália. Um abraço, mano.
É isso. Tamo junto. Tchau.
Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em Ponto.